Buenas tardes. No voy a hablar en español porque los 10 minutos van a ser muy pocos porque es difícil. Entonces voy a hablar en portugués. Disculpen. Primeramente, eu quero agradecer a Poderosa que, por meio da Ivonete, me convidou para participar desta oportunidade em que a gente possa conversar sobre as nossas realidades de mulheres e, no caso, de mulheres negras aqui no Brasil. Encontros como estes têm uma relevância muito grande, porque nos permite conhecer umas às outras, os problemas que enfrentamos, que são seguramente similares, e que nos reconheçamos, né? Reconheçamos em luta, mas em luta conjunta. E na nossa diversidade, na nossa diversidade das nossas culturas e das nossas histórias, há muitos pontos em comum. Este ano de 2018 completam 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. Entretanto, as condições da população negra não são muito diferentes, ou são levemente diferentes do que foram naquele 1888, até porque havia uma política, um desejo dos governantes de branquear o Brasil, quase que de como eliminar a população negra. Situação essa que, evidentemente, hoje não é declarada, mas está no sentimento de muitos, e que se pode constatar pelo extermínio, sobretudo, de jovens negros que são assassinados em número muito grande diariamente. Nós somos, no Brasil, 49 milhões de mulheres negras, representamos 25% da população brasileira e vivemos situações perversas de racismo e de sexismo. Nas nossas vidas diariamente, predomina um sentimento ou uma ideia de uma superioridade que haveria do componente racial branco, do patriarcado e do sexismo. A luta pela sobrevivência da população negra desde o pós-abolição esteve em sua maior parte nas mãos das mulheres negras. Até porque os homens nas cidades, os homens negros, não é? Os antigos escravizados, não encontravam emprego com facilidade. Mas já as mulheres, com o trabalho doméstico, elas conseguiam empregos. Então, a sobrevivência física e psicológica da população negra no Brasil, na nossa experiência, inclusive aqui neste Estado do Sul, se deve às mulheres negras. As mulheres negras que estão presentes nas cidades, na zona rural e nos territórios quilombolas. Quilombos são o que em Colômbia se diz palenque. São populações exclusivamente ou quase exclusivamente de pessoas negras, boa parte delas remontam à época da escravidão e foram formadas por escravizados que fugiram, enfim, dos lugares onde eram tratados como se fossem gado, né? Eram considerados semoventes, eram pessoas que eram vendidas. Então, essas pessoas fugiam e formaram quilombos, muitos deles em lugares de difícil acesso, sobretudo aqueles que remontam à época do escravismo. Em 2015, fizemos uma grande marcha em Brasília, marchamos sobre Brasília, né? E desde então nós dizíamos, nós sempre estivemos em marcha. Aquela marcha, ela teve por os objetivos, marcha que continua, né? O fim do racismo, os direitos à saúde, à educação de qualidade, a garantia e as possibilidades de fazer curso superior, e para tanto foram estabelecidas, tanto para a população negra como para a população indígena, políticas de ações afirmativas. Ou seja, para entrar nas universidades, um estudante que seja negro, ou seja, indígena, ou oriundo dos grupos menos privilegiados, os pobres, poderão optar por uma entrada diferenciada. Todos prestam o mesmo tipo de exame de entrada na universidade, mas por entradas diferentes. Se for o caso e tivermos tempo, eu posso explicar melhor do que se trata. Então, como eu disse, estamos em marcha contra o racismo, contra a segregação no espaço urbano e rural, por transporte coletivo de qualidade, por moradia de qualidade. Estamos em marcha porque nós somos um número muito grande de brasileiras. E entre esse número grande de brasileiras, há muitas que criam seus filhos e filhas sozinhas, que são chefes de família e que, com parcos recursos e com suor, e muito suor, não é? A partir do seu quase exclusivo trabalho, mantém a família. Estamos em marcha pelo fim do feminicídio das mulheres, pela visibilidade e garantia de nossas vidas. Estamos em marcha pelo fim do racismo e pelo sexismo reproduzidos nos meios de comunicação. Nós estamos em marcha pelo fim dos critérios e práticas racistas e sexistas dos ambientes de trabalho e de estudos, pela garantia de atendimento de qualidade na saúde, na educação. Estamos em marcha pela garantia da titulação das terras quilombolas, dos quilombos, a que eu me referi anteriormente. Os quilombos, eles não têm um título de propriedade. Em 1855, no Brasil, se criou uma lei que se chamou a Lei da Terra, em que se determinou que o que não for, tudo que era terra brasileira tinha dono. E se não tivesse um dono, com um documento que comprovasse a posse, essa terra seria do Estado. Os quilombos, evidentemente, não tinham, e muitos continuam sem ter, esta titulação. É um processo lento, mas diversos deles já têm. Se depois a gente tiver tempo de conversar, poderei dizer mais sobre isso. Estamos em marcha pelo fim do desrespeito religioso. Vamos? Assim. Estamos em marcha pelo fim do desrespeito religioso. A intolerância religiosa é muito séria no Brasil e, neste momento, aparece com muita força. Intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, o candomblé, o batuque, aqui no Rio Grande do Sul, não é? Então, e nós defendemos o protagonismo político das mulheres. Bom, eu teria muito mais para dizer, mas me avisaram que eu tinha um minuto, e um minuto certamente já passou. Obrigada, espero que tenha me feito entender.